Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, está convosco a emissão vespertina em português da Voz da América, neste domingo 17 de novembro de 2019, para todos, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Gabu, com a rádio Sitchanouk, com a Leste FM, em Bube, a rádio Papagaio. Em Bafatá, ouvem-nos com a rádio comunitária de Bafatá e em Bissau. Estamos em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar de um dos calcanhares daqueles do governo angolano. Já vamos saber qual é. Domingo é também tempo de saúde com a doutora Graça Matinha e altura para conversarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, as notícias neste domingo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete, aqui na Voz da América, na capital americana Washington DC, com as notícias a esta hora. Mais um ataque no norte de Moçambique, 3 mortos e vários bens queimados. Segundo a publicação Carta de Moçambique, insurgentes voltaram a atacar no norte do país, mais precisamente em Miangalewa, no distrito de Muidumbe, província de Cabo Delgado. O ataque aconteceu na noite de sábado, 16 de novembro, diz a publicação, citando testemunhas que atribuem a autoria dos ataques que causaram morte a 3 pessoas a um grupo de insurgentes. Além das vítimas mortais, o grupo, escreve a Carta de Moçambique, queimou uma série de barracas, viaturas e um trator agrícola, bem como saqueou produtos alimentares. Aquela publicação online diz ainda que durante a noite de sábado e a manhã deste domingo, o grupo de insurgentes travou combates a tiros com as forças de defesa e segurança de Moçambique. Na Bolívia, os bolivianos enfrentaram longas filas nas ruas de La Paz neste domingo em busca de frango, ovos e combustível, enquanto apoiantes do presidente deposto Evo Morales continuam a saquear estradas do país, isolando outros centros populacionais de fazendas em terras mais baixas. Autoridades disseram que um avião militar Hércules aterrou na capital La Paz no sábado cheio de produtos de carne, contornando as barricadas nas estradas nas saídas da cidade. O ministro da Presidência, Jerzy Justiniano, disse a repórteres que o governo estabeleceu uma ponte aérea para La Paz. Justiniano disse ainda que autoridades esperam fazer o mesmo com outras grandes cidades bolivianas que foram isoladas de suprimentos. Protestos continuam em Hong Kong. Neste domingo, dia 17 de novembro, manifestantes de Hong Kong dispararam flechas e lançaram bombas de gasolina a partir de uma universidade onde estão barricados, contra a polícia que disparou gás lacrimogéneo e canhões de água em algumas das piores cenas de violência na cidade governada pela China, desde que surgiram distúrbios antigovernamentais há 5 meses. Vários manifestantes assumiram posições nos telhados da Universidade Politécnica de Hong Kong, armados com arcos e flechas, enquanto a agitação se espalhava pelo centro distrital de Kowloon, no território. A polícia disparou gás lacrimogéneo para tentar interromper os protestos de Nathan Road, uma importante via no distrito de Mong Kok, em Kowloon, que estava cheia de tijolos soltos, e no distrito de Yau Mei Tei, onde o lançamento de gás abriu temporariamente as ruas. Os confrontos intensificaram-se durante a noite. E Hong Kong poderá realizar eleições no próximo domingo, dia 24 de novembro. É uma oportunidade para os Hong Kongers expressarem a sua opinião, ainda que de forma limitada, por meio de votação. Se a eleição for realizada conforme o planeado, o povo de Hong Kong vai escolher mais de 400 membros de 18 conselhos distritais espalhados pelo pequeno território, um barómetro crucial da opinião pública em meio a uma onda de protestos antigovernamentais que se tornam cada vez mais agressivos. Os membros do Conselho Distrital não exercem tanto poder, mas sob o sistema quase democrático de Hong Kong, a votação pode ter um grande efeito na forma como o Conselho Legislativo e o chefe executivo poderão ser escolhidos. Em França, a polícia prendeu mais de 250 manifestantes em todo o país durante comícios marcando o primeiro aniversário do movimento de protesto Colete Amarelo. Autoridades dizem que 173 pessoas foram presas em Paris. O ministro do Interior, Christophe Castaner, disse que as pessoas que se manifestaram eram bandidos brutos que vieram combater as forças de segurança e impedir que o serviço de emergência fizesse o seu trabalho.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português. É domingo, 17 de novembro de 2019. Votos de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A falta de infraestruturas ou de má qualidade, a falta de professores ou de professores realmente qualificados, salas de aulas que rebentam pelas costuras. Estes são alguns dos problemas do ensino em Angola, que alguns consideram calcanhar daqueles para o governo do presidente João Lourenço. Acesso ao ensino e à educação de qualidade, um tema que nos propõe o Kim Chaliongo.
Barulheira fora, silêncio na sala de aula.
O acesso ao ensino e à educação de qualidade continua a ser o calcanhar de Aquiles para o governo angolano, cujo Orçamento Geral do Estado de 2019 reservou 6,5% do seu valor total para o setor de ensino. Com mais de 200 mil professores para atender a uma demanda de mais de 2 milhões de alunos no ensino geral, ainda assim o setor registra um fraco número de infraestruturas e de docentes. É a falta de infraestruturas de ensino para garantir o acesso à educação às crianças do município de Cacoaco, bairro Maiombibé, que motivou o professor João Reis, em 2016, a criar a Escola Esperança do Saber por meio da Associação dos Jovens Amigos de Cacoaco. A escola comunitária, feita de chapas de zinco, oferecidas por um benfeitor num espaço de 40 metros quadrados, tem 5 salas de aulas, sala para professores, secretaria e direção pedagógica, para além de um pátio para as crianças desfrutarem em tempo de intervalo. O projeto, localizado numa comunidade carente, acolhe 842 alunos da iniciação à nona classe, que contam com 13 professores. A escola surge para responder à necessidade de mais instituições de ensino no bairro. Num ambiente de extrema alegria e tranquilidade, as crianças recebem os visitantes com canções e a ocasião é sempre oportuna para mostrarem o que aprenderam na escola.
Disciplina.
Matemática.
Assunto.
Exercício.
De aplicação.
E agora, será que eu posso escolher?
Sim.
Posso escolher?
Sim.
Alguém vai resolver, está bem fácil. 4 vezes 4, bem fácil. Posso escolher?
Sim.
Voluntário?
Quem?
Malê.
Malê
vai completar, assim, mais fácil. 4 vezes 4. O que o Malengue fez? Está certo ou está errado?
Está certo!
Das ruas, desde a implementação do projeto educativo comunitário, já foram retiradas centenas de crianças, adolescentes e jovens. Estes últimos, muitos deles, estiveram envolvidos em ações criminosas. A criminalidade no bairro Maiombibé era uma grande preocupação, não apenas para as autoridades locais, como também para os encarregados de educação, Mas com o surgimento da Escola Esperança do Saber, mudanças sociais significativas estão a ser registadas.
Os filhos estavam mesmo assim praticamente sem terem a oportunidade de estudar, porque não tinha lógica estudar 3 meses numa escola onde se paga 2.000 kwanzas ou 3.000 kwanzas e estudar 2 meses ou 3 porque o pai não tem valor de deixar novamente de estudar. Então nós solidarizamos com essa situação, implementamos aqui o projeto e estamos a trabalhar com essas crianças que para nós é a nossa alegria.
Os resultados da implementação deste projeto?
Os grandes resultados da implementação desse projeto é que nós conseguimos tirar muita criança fora do sistema de ensino. É a primeira situação. A segunda questão é que nós até agora conseguimos praticamente baixar os índices daquilo que é o sistema de delinquência, porque muitos desses meninos que estão aqui, compreendido dos 12 aos 14 anos, muitos meninos aqui também já usam o consumo da droga. Imaginar que só olhar pelo arredor desta comunidade, ainda sente-se que é uma comunidade carente. E nas comunidades carentes, normalmente, os jovens, os adolescentes, optam sempre naquele sistema de que, se não estudo, então vou me envolver em delinquência, ou vou me envolver naquilo que é o consumo do álcool, vou me envolver naquilo que é o consumo da droga. Mas nós, com este projeto, no período da tarde, temos aqui jovens, adolescentes, que também estão aqui a estudar no período da tarde.
O projeto é aplaudido tanto pela comunidade, pais e encarregados de educação, como também pelas autoridades, mas ainda assim carece de apoios para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem e de acomodação das crianças naquele espaço.
Até agora, os elogios só não vieram da comunidade. Até da administração municipal vieram elogios. Já recebemos elogios do Minarce. Na altura, a diretora nacional adjunta, a doutora Celeste Cassoma, que é uma das madrinhas também aqui do projeto, esteve cá, elogiou bastante o projeto. O senhor diretor municipal de educação já esteve cá, conhece o projeto. Eu acho que é um projeto que praticamente está aos olhos das instituições do Estado, localmente. Então o que resta aqui é meter mesmo a mão na massa, se erguer aqui uma estrutura de raiz, a inserção dos professores, porque os professores, conforme o senhor jornalista ouviu ali, praticamente não se remunera aqui os professores. E mesmo assim eles conseguem estar aqui todos os santos dias de forma com muita fidelidade e praticamente com aquele sentido de responsabilidade de poder educar. Ver o senhor jornalista, eu acho que em Angola, em Luanda, na capital do país, termos ainda condições como estas que nós temos aqui, não é normal. Há uma necessidade muito grande e extrema. Inclusive, já fizemos até o convite ao senhor governador provincial de Luanda no sentido de nos visitar neste projeto.
A prova de que a escola tem tido bons resultados é dada pelos alunos Joana André João e Manuel Henrique Andrade, da 3ª e 4ª classe, respectivamente.
Que classe é que você estuda?
3ª.
3ª classe?
Sim.
Está aqui nessa escola há quanto tempo?
Já faz um ano.
Um ano?
Sim.
Onde é que moras?
Moro aqui em cima.
Aí em cima? Aí em cima não tem outra escola onde você pode estudar?
Não.
Não tem?
Não. A escola é só mesmo esta.
E onde é que estudou anteriormente, antes de vir para aqui?
Numa escola do 7º dia.
Mas aqui tem estado a aprender mesmo a ler e a escrever?
Sim.
O que é que já aprendeu, por exemplo?
Eu aprendi a ler e a escrever.
Escrever o quê? O teu nome? Já sabes escrever?
Sim, sei. Sim.
Sabe?
Sim.
Como é que se soletra o teu nome primeiro, o teu primeiro nome?
M-A-N-U-E-L.
A mulher?
Lava!
A tua mulher como?
Lava!
Lá?
Lava!
Escrito?
Lava!
Vamos tirar esta sílaba aqui. A sílaba vá. Vamos puxar essa sílaba aqui. Pra. Vamos forte.
Sabes soletrar o teu nome?
Sim.
Como é que se pode soletrar o teu nome?
J-O-A-N-A.
Notas alguma diferença entre quando você estudava na Soneca e agora que estás aqui na escola Esperança do Saber?
Como eu estudava na Soneca, eu ainda não sabia escrever o meu nome. Agora estou estudando aqui Esperança do Saber, se eu ler, se eu escrever.
Já sabe ler e sabe escrever.
Sim.
Para além dos aspectos didático-pedagógicos, a escola é responsável pelas mudanças sociais e comportamentais que ocorrem na comunidade Mayombe. Entre as atividades que suscitam mudanças na comunidade constam as campanhas de limpeza e higienização do bairro, palestras e ações de sensibilização contra o uso de drogas.
eles participam das campanhas de limpeza da comunidade. Onde tem foco de lixo, nós vamos, fizemos a campanha de limpeza, limpamos, queimamos o lixo. E tem sido essa a nossa atividade. E não só, também temos tido palestras, temos tido a sensibilização para não uso das drogas aqui nas paradas da escola. E nós temos tido resultados, porque nós aqui havia meninos que naquela altura nós sentíamos eles muito agressivos. Menino que mesmo o professor a chamar já se sentia irritado, mas hoje estão moldados. Prova disso, nós aqui temos crianças que conseguem ler e escrever devidamente, ler, e muitos deles na altura não faziam isso. Então isso já não é responsabilidade só social da Associação dos Jovens Amigos Cacoaco ou da Escola Esperança de Saber. Isso já é uma responsabilidade do Estado. Nós já fizemos a nossa parte. E o Estado
vocês
também...
querem nesta altura é uma intervenção do
uma
Estado.
Intervenção do Estado.
A todos os níveis.
A todos os níveis. Construção, apetrechamento. E dizer que também estamos a contar com o apoio da Ação Jovem. Em particular, quero mandar um abraço ao Doug Murras e todo o seu elenco da Ação Jovem, MCK, Guesta e outros. Neste momento também o Fada Mec também está juntado a isso, o Calado Show também já juntou-se a esta causa. Então nós queríamos pedir a essas pessoas que socialmente têm uma intervenção em termos sociais, que há uma conta aberta que está a funcionar neste momento com a Ação Jovem, uma conta conjunta com a Ação Jovem que está a rolar nas redes sociais. Aquelas pessoas de direito, aquelas pessoas que podem fazer alguma coisa, empresários, pessoas singulares, pessoas anónimas que queiram ajudar este projeto. É um projeto sério.
Apesar do reconhecimento e dos elogios vindos de várias instituições e entidades singulares, o projeto tem estado a se tornar insustentável devido à ausência de pessoas de boa fé. A cada dia que passa o desafio torna-se maior, todavia o espírito patriótico motiva os homens do GIS, de tal sorte que com muito sacrifício conseguem garantir o acesso ao ensino a centenas de meninas e meninos nesta comunidade. O professor Lucas Ngunza leciona a quarta classe e fala do sentimento que lhe move a cada novo dia que entra na escola para colocar o seu saber ao serviço da comunidade.
É só nós olharmos atrás, em frente e ao lado, estamos a ver que muitas crianças, até muitos deles preferem sair daqui do sistema de ensino, vão para a praça aqui do Sabadão, vender, fazer tantas outras coisas para tentar ganhar já dinheiro, um lucro monetário muito rápido. Mas também, por outro lado, nós estamos aqui a incentivar o povo, a população, tentar lhes tirar mesmo dessa condição. E creio eu que estamos indo num bom caminho, um belo caminho. Nós temos feito uma organização, ou seja, uma campanha de organização cívica praticamente para tentarmos tirar as crianças da droga e tentarmos aqui equilibrar bem a sociedade em si, porque é aquilo que eu disse no princípio, que estamos a ser considerados como uma sociedade doentinha, aqui uma IOMB. Então, nós fazemos uma campanha em que aqui a comunidade também entende e a sociedade vê que estamos num lado muito positivo. Aqui uma frase que eu queria recordar do Dr. António Agostinho Neto, em 1976, disse que aquele que não ensina, ou seja, aquele que não sabe, aprende com aquele que sabe. Então, sobretudo, nós estamos a fazer aqui uma campanha, é uma campanha praticamente positiva, de caráter solidário. Ok. E só para salientar que, conforme vós vês aqui o bairro, que tem sido um bairro praticamente, eu digo quase esquecido, mas...
O bairro Mayombe.
Exatamente, Mayombe. Então, é um bairro praticamente desfavorecido, com as infraestruturas doentinhas. Quer dizer, isto nos leva numa condição, analisando muito bem, epa, mas está para viver, dá para viver, graças a Deus.
É um esforço que vocês fazem para poder ajudar aqui a comunidade.
É um esforço.
Há muita criminalidade.
Não vale a pena. Há muita criminalidade e é um esforço tremendo que aqui os professores fazem. E já de agradecer o senhor, o diretor João Reis, que é um dos grandes senhores, praticamente é um sacrifício que nós, os professores, fazemos. Até porque não ganhamos. E é um sacrifício, é aquilo que nós chamamos ato solidário, é solidariedade. Então, é por esta parte, Nós temos um amor profundo com esses meninos aqui. Creio eu que O que nós sentimos, não sei quantas pessoas mais vão sentir, é um amor mesmo, e fazemos isso por grande qualidade e por aquilo que nós sentimos, um amor profundo que nós temos com esses rapazes.
É igualmente movida pelo espírito patriótico e de missão que a professora Emília Joaquim, que leciona as disciplinas de língua portuguesa e educação moral e cívica na 8ª classe, todos os dias se desloca à escola para prestar o seu serviço social com profissionalismo.
8ª classe.
8ª classe. O que é que leciona na 8ª classe?
MCE português.
MCE língua portuguesa?
Sim.
Como é que é trabalhar com os alunos aqui da escola Esperança do Saber?
Bem, para mim, bem maravilhoso.
Bem maravilhoso. O que é que tem acontecido aqui de especial? Qual é, o que é que torna maravilhoso trabalhar com os meninos aqui?
Bem, para mim, quando eu chego, encontro os meus alunos, coloco eles para as salas, para mim sempre é maravilhoso. Bem, neste caso, eu sempre oriento para ele dizer aos seus pais que possam comprar os meus objetos.
E quando os pais não conseguem, como é que a professora, como se diz na gíria, como é que se vira
bem,
para ensinar?
Chego, pergunto a algum deles, colegas, se tem para emprestar para eles.
As condições em que as crianças são instruídas não são as mais adequadas. As salas de chapas de zinco aquecem em tempo de calor e podem soltar-se com fortes ventos e chuvas, com risco iminente de ferir as mais de 250 crianças que frequentam a escola no período da manhã. Outra preocupação é a falta de material de ensino, que, grosso modo, depende da comparticipação dos pais e encarregados de educação, no valor de 500 kwanzas mensais, o equivalente a um dólar americano.
Essa contribuição que vem praticamente dos encarregados, que é uma contribuição de 500 kwanzas, serve para tirar o valor para pagar os professores, até não é pagar, praticamente, é subsidiar por causa da roupa também, o giz suja, e comprar o material giz, materiais gastantes como papéis, se ver aí na nossa secretaria, se calhar pode mesmo abrir, ok? Não tem papéis, um bocadinho de resma que ficou, assim temos que voltar a comprar. Então tem sido mais grandes dificuldades para podermos manter essa estrutura. Nesse momento também estamos endividados com a luz, porque a luz é de um particular,
não
é rede pública. Então, estou sem palavras, pelo menos, para poder discernir tudo aquilo que são as necessidades da instituição.
Estas são as maiores preocupações do mentor do projeto, que, além das crianças, tem sob sua responsabilidade 13 professores, um coordenador pedagógico e um responsável pela secretaria. Todos eles são remunerados, mas apenas com um subsídio de 10 mil kwanzas por mês.
O que nos resta, às vezes, é lágrima, saber que já fizemos um pouco e faltando algumas pessoas fazer também alguma coisa.
Em termos de números, quantos professores tem a escola?
Neste momento estamos com 13 professores, mas estão subcarregados. Estão subcarregados porque muitos deles, há professores que têm 2 disciplinas, há professores que têm 3 disciplinas, só para poder responder aquilo que são as necessidades educacionais.
Um valor pecuniário que nem sequer é metade do salário mínimo nacional. João Reis apela por isso às pessoas de boa vontade que se juntem à causa que considera nacional, a fim de poder manter funcional o projeto e continuar a realizar o sonho de muitas crianças e famílias na comunidade Mayombibé, em Cacoaco.
Senhor Governador, Senhor Administrador, Senhor Presidente da República, Senhora Ministra da Educação, aqui tem um projeto sério, apoiem este projeto. Nós não pedimos valor em mão, pedimos que nos ponham aqui uma estrutura para continuarmos a fazer o nosso trabalho. Nós não pedimos dinheiro, que nos façam cá uma estrutura condigna para continuarmos a fazer o nosso trabalho. Porque se pedirmos demais, vamos dizer que estamos a pedir demais. Só precisamos de uma estrutura física para podermos educar aqui as crianças. Esse é o nosso apelo. E dizer também que está aí uma conta aberta, repito, da Ação Jovem, e vamos deixar essa conta no ar. Eu também tenho uma cópia aqui desta mesma cópia. Aquelas pessoas que quiserem solidarizar-se com esta mesma ação, têm o número de conta, vou fornecer daqui a pouco ao senhor jornalista, no sentido de quem puder ajudar, está aberto então para as suas ajudas.
Exercício
de aplicação.
E agora, será que eu posso escolher?
Sim.
Posso escolher?
Sim.
Alguém vai resolver esta ação bem fácil. 4 vezes 4. Bem fácil. Posso escolher?
Sim.
Voluntário?
Eu.
Quem?
Eu.
Valeu.
Somos muito malengue.
Malengue vai completar isso mais fácil. 4 vezes 4. O que o malengue fez? Está certo ou está errado?
Está certo!
Mas calma, levar uma parada.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Leongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook. Não esqueçam que temos de segunda a sexta 30 minutos de notícias e informação no Washington Fora de Horas. Temos também aqui o nosso WhatsApp e podem nos enviar mensagens pelo WhatsApp e o número é mais 1-908-652-4584. Agora a música Esperança de Mar Azul e as vozes de Nancy Vieira e Tito Paris.
O mar sem alma que levanha a crescer. O mar de lua cheia ronca na praia gemendo areia. Chora dia, chora noite, saudade que...
Amigos ouvintes, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo 17 de novembro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Devotos de um bom domingo para todos. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda média nos 1530. Estamos na onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, é a nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Sem Fronteiras em Pemba. Estamos também em Maputo com a ZFM. Estamos em DFM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Escutam esta emissão também em FM, na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Rádio Sitchanoco e com a Leste FM. Em Buba, ouvem-nos através da Rádio Papagaio. Estamos ainda em Bissau com a Pidgigiti e a Capital FM. Não esqueça, podem também ouvir-nos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda na internet, em voaportugues.com. Na apresentação convosco está aqui Ana Guedes. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia, a conversar com a doutora Graça sobre saúde. Depois vamos ter aqui a Daniela Steschke, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, as notícias neste domingo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Maida de La Salete, aqui deste lado, na capital americana, Washington DC, com as notícias a esta hora. São 12:31. Vamos a Moçambique, onde aconteceu mais um ataque no norte do país e foram registados 3 mortos e vários bens queimados, isto segundo a publicação Carta de Moçambique, que escreve que insurgentes voltaram a atacar no norte de Moçambique, mais precisamente em Mianguela, no distrito de Muidumbe, província de Cabo Delgado. O ataque aconteceu na noite de sábado, dia 16 de novembro, diz a publicação, citando testemunhas que atribuem a autoria dos ataques que causaram a morte a 3 pessoas a um grupo de insurgentes. Além das vítimas mortais, o grupo, escreve a Carta de Moçambique, queimou uma série de barracas, viaturas e um trator agrícola, bem como saqueou produtos alimentares. Aquela publicação online diz ainda que durante a noite de sábado e amanhã deste domingo, o grupo de insurgentes travou combate a tiros com as forças de segurança e defesa do país. Em Hong Kong continuam os protestos. Manifestantes de Hong Kong dispararam hoje flechas e lançaram bombas de gasolina de uma universidade onde estão barricados contra a polícia, que disparou gás lacrimogéneo e canhões de água em algumas das piores cenas de violência na cidade governada pela China desde que surgiram distúrbios antigovernamentais há 5 anos. Vários manifestantes assumiram posições nos telhados da Universidade Politécnica de Hong Kong, armados com arcos e flechas, enquanto a agitação se espalhava pelo distrito de Kowloon, no território. A polícia disparou gás lacrimogéneo para interromper os protestos de Nathan Road e também no distrito de Yau Ma Tei, onde o lançamento de gás abriu temporariamente as ruas. Os confrontos intensificaram-se durante a noite. E ainda em Hong Kong, é possível que no próximo domingo, dia 24 de novembro, que é também o dia em que serão realizadas eleições na Guiné-Bissau, em Hong Kong serão realizadas eleições também, onde, e será uma oportunidade para os residentes do território chinês a escolher mais de 400 membros de 18 conselhos distritais espalhados pelo pequeno território. Um barómetro crucial da opinião pública em meio a uma onda de protestos antigovernamentais que se tornam cada vez mais agressivos. Os membros do Conselho Distrital não exercem tanto poder, mas sob o sistema quase democrático de Hong Kong, a votação pode ter um grande efeito na forma como o Conselho Legislativo e o chefe executivo poderão ser escolhidos. Os bolivianos enfrentam longas filas nas ruas de La Paz neste domingo em busca de frango, ovos e combustível, enquanto apoiantes do presidente deposto Evo Morales continuam a bloquear estradas no país, isolando centros populacionais de fazendas em terras mais baixas. Lembrar que Evo Morales resignou no domingo passado. Em França, celebra-se hoje o primeiro aniversário do movimento Coletes Amarelos. A polícia francesa prendeu mais de 250 manifestantes em todo o país durante os comícios que marcaram este primeiro aniversário e as autoridades dizem ter preso também 173 pessoas em Paris. O ministro do Interior caracterizou estas pessoas como bandidos brutos que vieram combater as forças de segurança e impedir que o serviço de emergência fizesse o seu trabalho.
Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 17 de novembro de 2019. Em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português e, como habitual, temos connosco para falar de saúde a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem e espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também sejam gozados de boa saúde.
Esperamos que sim, doutora. E hoje vamos falar de colesterol e isto porque cada vez mais se fala do colesterol, do problema do colesterol e a gente vai fazer análises clínicas e eles dizem, vamos lá ver como é que está o teu colesterol. O que é o colesterol, uhum, doutora?
Olha, Ana, o colesterol é uma gordura, é um tipo de gordura que se encontra no nosso organismo e é importante para o funcionamento normal do organismo. Portanto, é algo de ser humano, não é? Uhum. Toda a gente tem presente em seu organismo o colesterol. E o colesterol forma as membranas do coração, do cérebro, fígado, intestinos, músculos e também da pele. E o nosso organismo usa este colesterol para produzir a vitamina D, alguns tipos de hormonas como a testosterona, o estrogênio, que são hormonas masculina e feminina, respectivamente, e também alguns ácidos que ajudam na digestão das gorduras. Portanto, é uma substância que está no organismo e tem uma função muito, muito importante. E é produzida pelo próprio organismo, uhum, através do fígado, uma parte. E outra parte é através do consumo de alimentos.
Doutora, por que é tão importante manter o colesterol sob controle? Uma vez que entra em tanta coisa da nossa vida, qual é a importância, de facto, do colesterol?
Olha, conforme eu disse, 70% do colesterol é produzido pelo organismo e os outros 30% são provenientes da dieta. E tanto ter taxas altas como ter taxas muito baixas de colesterol, uhum, põe em risco a vida da pessoa. Por quê? Porque o colesterol circula no sangue, não é? E como eu me referi anteriormente, ele é usado para a produção de algumas substâncias que são muito importantes para o funcionamento do organismo, uhum, como é o caso da vitamina D, da testosterona, do estrogênio, dos ácidos que fazem a digestão das gorduras. Então, por isso mesmo é muito importante ter o colesterol, mas o colesterol tem que estar a níveis ideais dentro, uhum, do sangue. não pode estar nem muito acima, nem muito abaixo. Porque se estiver muito acima, começa a provocar algum tipo de problemas de saúde. E se estiver abaixo, também pode provocar algumas insuficiências na produção destes hormônios e das substâncias que eu falei anteriormente.
Uhum. Doutora, o que é isto do colesterol bom e do colesterol mau?
Bem,
e as pessoas tendem muito a confundir as duas coisas. Não saber, de facto, se o colesterol é mau, porque é que há um colesterol que é bom?
Pois é. Então, existe o colesterol mau, que normalmente chama-se colesterol LDL. Este é um colesterol mau. E este colesterol tende a acumular-se nas artérias e isto pode dificultar o fluxo do sangue. Então, quando nós temos o colesterol mau aumentado, há um risco maior da pessoa ter infarto e também o AVC. Portanto, o colesterol mau não é bom para o nosso organismo.
Uhum.
E uma subida acentuada deste colesterol põe a pessoa em risco, exatamente porque este colesterol deposita-se nas artérias, que são aquelas que levam sangue para todos os órgãos do nosso corpo. E se há muito colesterol mau, por exemplo, nas artérias, isto faz com que o fluxo de sangue esteja bloqueado e leva a isso, risco de infarto e o AVC. Portanto, colesterol mau não é um bom colesterol. Agora, enquanto que o colesterol bom é um colesterol que serve como uma substância de limpeza para o colesterol mau.
Uhum.
Deixa-me repetir isto para ficar mais fácil. O colesterol mau, ele tende a acumular-se nas artérias e bloqueia o fluxo de sangue. Enquanto que o colesterol bom é aquele que passa e faz a limpeza dessas artérias e desentope, posso assim dizer, e facilita o fluxo do sangue. Portanto, ter o colesterol mau elevado quer dizer que nós teremos uma maior dificuldade de fluxo de sangue, mas ter o colesterol bom elevado, nós teremos um fluxo de sangue melhor, porque esse colesterol bom limpa as artérias. Portanto, é muito importante que as pessoas garantam que o colesterol bom é o mais elevado a nível do sangue e haja muito menos colesterol mau.
Doutora Graça, há, para além deste colesterol bom e deste colesterol mau, um outro tipo de colesterol, que eles chamam lipoproteína, de densidade bastante baixa ou extremamente baixa. Em termos do colesterol, qual é a importância deste outro tipo de colesterol?
Olha, este tipo de colesterol de densidade bastante baixa é um colesterol que tem uma função de fazer chegar o próprio colesterol para outros tecidos, como o cérebro, o coração, daí em diante. Portanto, é mais um colesterol de transporte, porque temos o colesterol que é o mau, que é aquele que faz o bloqueio, depois temos o colesterol bom, que faz a limpeza, e esse temos o colesterol de baixa densidade, que é um colesterol mais de transporte e faz com que os tecidos tenham a quantidade suficiente de colesterol.
Doutora, por que aumenta o colesterol mau? Por que o colesterol pode baixar? O que causa estas flutuações do colesterol?
Olha, a formação do colesterol, Ana, depende da genética, por um lado, mas também depende muito grandemente do estilo de vida que a pessoa leva. Falo aqui do sedentarismo, da prática de exercício físico, não é? A questão da dieta, os alimentos que nós ingerimos têm muita importância, porque cerca de 30% do colesterol depende dos alimentos que nós ingerimos. E uma pessoa que não tenha uma alimentação equilibrada, que é uma pessoa que consuma bastantes gorduras e não faça exercício físico, tem um risco muito aumentado de ter os níveis de colesterol mau aumentados. É por isso que essas pessoas automaticamente também estão em risco, em maior risco de ter doenças cardíacas e de acidentes vasculares cerebrais. E depois tem a questão do sexo e da idade. Por via de regra, a mulher na menopausa aumenta o risco de ter colesterol.
Uhum.
E pronto, é um fator de risco ser mulher e ter idade avançada. A questão da história familiar também é muito importante, porque existem alguns genes de colesterol alto que são herdados e essa pessoa pode nascer já com níveis elevados de colesterol e tem que ser feito um acompanhamento médico para tentar controlar. E ligado àquela questão do sedentarismo, temos já a obesidade. As pessoas que são obesas têm um maior risco de ter colesterol e fumar também. O fumar prejudica as paredes das artérias e as pessoas tornam-se suscetíveis de acumular o colesterol. Diabetes também é uma doença que faz com que as pessoas tenham um risco maior de ter colesterol. Uhum. E a questão, como eu falei, da alimentação. Uma alimentação que é rica em gorduras, em açúcares, e faz com que o colesterol mau aumente e põe esta pessoa em risco de ter certo tipo de doenças.
Doutora, há alguns sintomas físicos que as pessoas possam ter que lhes possa indicar que os seus níveis de colesterol poderão estar desequilibrados ou não nos níveis aceitáveis?
Não, por via de regra o colesterol não provoca sintomas assim perceptíveis. Esta é uma doença que tende a ser silenciosa e a única forma de saber se a pessoa está com colesterol alto ou não é através do exame no sangue.
Uhum.
Muitas vezes estas pessoas que têm colesterol alto, quando está demasiadamente alto, já começam a desenvolver outro tipo de doenças. Essas doenças podem manifestar-se com falta de ar, dor no peito, palpitações, mas isto está mais associado àquilo que é a consequência do colesterol, que é o infarto, o infarto ou as doenças do coração. Então, o colesterol por si só não provoca sintomas, mas quando já está num estado muito avançado, já começa a provocar algumas consequências e a pessoa vai manifestar os sintomas dessa consequência.
Doutora, já falou aqui de que é essencial a alimentação, é essencial fazer exercício, não comer fritos. Há uma série de coisas que as pessoas têm que terem atenção exatamente por uma razão de evitar as subidas destes colesterols que poderão provocar outros problemas. Mas, por exemplo, quando é detectado o colesterol, para além destas, da alimentação, para além do exercício, trata-se também com medicamentos. As pessoas passam a tomar um medicamento, certo?
Pois, mas o mais importante, Ana, é essa questão da mudança dos hábitos de vida. Se nós tivermos uma alimentação adequada, se fizermos exercício físico, já melhoramos bastante a nossa condição física. E os medicamentos são bem para auxiliar as mudanças que nós adotamos, não é? Nós não podemos simplesmente depender dos medicamentos. Uhum, é preciso acompanhar com mudanças dos hábitos de vida, porque os medicamentos vão ser mais eficazes se assim o fizermos. Mas, claro, há bastantes medicamentos que ajudam a controlar o colesterol e esses medicamentos têm que ser prescritos e a pessoa tem que fazer, naturalmente, acompanhamento médico para saber qual é o melhor medicamento que se adequa à sua situação. Essa é uma daquelas condições, tal como outras, que o paciente não pode automedicar, porque a automedicação pode trazer outro tipo de problemas. A pessoa tem mesmo que fazer o acompanhamento médico, mesmo porque de tempos em tempos tem que fazer o controle para ver a que níveis é que o colesterol está e ter o seguimento adequado, não é? Então é importante que não faça a automedicação.
Acima de tudo, fazer exercício físico, doutora, e ter atenção naquilo que se come, não fumar, evitar o stress, são, por assim dizer, conselhos que tanto se aplicam à questão do colesterol como se aplicam a muitas outras coisas, ou quase tudo, na nossa vida, certo?
Exatamente, Ana, exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos, vamos voltar para a semana para falar de saúde, da sua saúde, com a doutora Graça Matezinha, de quem me despeço agora. Uma boa semana de saúde para si, doutora, e para todos os nossos amigos ouvintes, e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si, Ana, e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, ali na Cidade da Saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Depois da saúde, o espaço agora aqui está entregue à Daniela Steschi, que nos traz um amigo ouvinte à conversa.
Pai está informado. Pai está informado. Se liga no espaço do ouvinte.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no nosso segmento eu tenho o prazer de receber o cantor angolano Matis Cuca. Seja bem-vindo!
Boa tarde, povo português. E primeiramente agradeço ao apresentador deste programa pela oportunidade que foi dada para mim estar neste lugar.
O prazer é meu de tê-lo aqui e você está... hoje aqui no nosso segmento para falar da sua música promocional, Bela. Mas antes de a gente ouvir um trechinho de Bela, eu quero saber um pouquinho mais de você, da sua carreira profissional. Conta mais, como é que a sua paixão pela música começou?
Em 2010, Matis Cuca começou a cantar num coral da igreja, e é onde que tudo começou. E depois daí a gente tinha... Saí do grupo coral e começou a cair o sol. Em 2015, era single, era a primeira música que a gente tinha lançado. Depois daí, a gente começou a lutar pela música, porque a música, eu digo, a música é tudo na minha vida. A música é uma coisa, quando eu faço, eu fico muito feliz.
Ótimo! Agora, vamos conferir, então, um trechinho de Bela.
Ela foi produzido no DJ aqui em Lola. E a música Bela, eu que escrevi a música, toda a música, eu que fiz a música completa. E quando eu cheguei para estudo, eu mostrei o meu projeto no DJ. Eu disse no produtor, tem uma música que eu quero fazer. E ela aceitou, começamos a trabalhar o projeto. E Bela é uma música que, quando a gente estava a escrever, a gente pensou no nome, já que esse nome Bela tem riqueza, esse nome de Bela tem riqueza, porque temos pessoas de nome Bela, temos a cerveja Bela, temos uma vida que nós vivemos Bela, e eu, tu, nós todos vivemos uma vida Bela. É que a gente pensou que a Bela tem riqueza. Yeah, é uma música que me apaixonei pela essa música.
Entendo, é uma música bem dançante. Eu também gostei. E, Cuca, sei que você está trabalhando aí no seu primeiro grande projeto, um EP para o ano que vem. Conta mais.
O Matis Cuca está preparando um EP que vai ser lançado no próximo ano. E a música Bela também vai encostar no projeto. E a música Love You Baby já tinha lançado, mas vai encostar também. E mais a música Dança Comigo, que estou a fazer com o Saider, um cantor brasileiro. Mando um abraço para ele, Cota, Saider. E Manda Chuva também vai participar no meu projeto, um culturista nosso da Angola. Vai participar no meu projeto. Esse é um grande projeto para mim que eu estou a fazer. Essa EP vai pegar fogo.
Com certeza. E, Cuca, você tem feito shows, já tem participado aí em Luanda de alguns shows? Como é que está a sua carreira profissional indo?
A minha carreira profissional está indo. Graças a Deus, a gente está marcando sempre a passo, porque a gente, pois, mês passado, estive em Malange, numa província nossa aqui, estive em Malange, tinha que fazer uma atividade, e a gente está trabalhando, os trabalhos estão indo.
Matis Cuca, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo.
A mensagem que eu posso deixar aqui nesse programa para todos meus seguidores que acompanham o trabalho do Matis Cuca, não desista, acompanha sempre. Eu sou o vosso músico e gostaria das pessoas acompanhar mais minha página do Facebook, Matis Cuca, Ecocapa, e segue-me no Instagram, Matis Cuca 22, e no YouTube é Matis Cuca, e era isso. era só isso. E vou agradecer também no meu escolta que aceitou o meu convite para participar no meu projeto que vai ser lançado no próximo ano. Manda chuva, manda um abraço para ele pela oportunidade. E sai dele, um grande cota, mano, estou contigo, malove. E Noema da Silva, que é a minha gente, quem é a poetisa, um grande beijinho para ti, Noema da Silva. E o meu contrato para show, estou disponível a todo tipo de atividade. Quem quiser me desculpe, é só contratar nesse número. Mais 244-929-45-2060. Repito, mais 244-929-45-2060. Estou disponível. Quem quiser me desculpar para participar nas suas músicas, seja EP, estou disponível nesse momento. Estou a trabalhar, seja que há dificuldade para nós, né? E estamos sempre na luta. Seja que não é fácil, porque está como artista, apresentar o país, a trabalhar, levar trabalho sério, não é fácil para nós.
Entendo sim, Cuca. Tá dado o recado e agora eu quero convidar o nosso público para continuar a assistir a gente, porque nós vamos conferir na íntegra Bela.
Tudo aqui. This program has come to you from the Voice of America, Washington.